Liberados 100 milhões de reais para a reforma de 46 hospitais universitários federais.
Número de transplantes de órgãos no país cresceu 18% nos últimos 3 anos.
O programa de educação financeira vai ajudar consumidores a controlar o orçamento doméstico.
Terça-feira, 7 de maio de 2014.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite, quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Estamos também ao vivo em vídeo, pela internet.
Acesse agora www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Portaria publicada hoje no Diário Oficial da União traz autorização do Ministério da Saúde do repasse de 100 milhões de reais para a reforma de 46 hospitais universitários federais.
Só no estado do Rio de Janeiro, 9 universidades receberão o investimento.
E em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul serão 4 hospitais universitários que contarão com recurso em cada estado.
De acordo com a portaria, o dinheiro é do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários e cada hospital terá que comprovar a necessidade para ter liberado o recurso financeiro.
E ainda no tema saúde, Luciano, os transplantes de órgãos sólidos como coração, pulmão e rim tiveram um aumento de 18% entre 2010 e 2013.
Seu Orlando Braga é só alegria, mas a felicidade agora contrasta com 20 anos de problemas cardíacos. Seu Orlando tinha cardiopatia chagássica, que é o inchaço do coração por conta da doença de Chagas, transmitida pelo inseto barbeiro. O sofrimento só acabou com o transplante do coração.
Estou sentindo bem, graças a Deus. Para mim, o coração está me ajudando 100%. Estou sentindo já ele compatível com o meu ser. Total, eu estou muito satisfeito.
O caso de seu Orlando, que ganhou um coração novo e aumentou a expectativa de vida, multiplicou-se pelo país nos últimos 3 anos. Entre 2010 e 2013, segundo o Ministério da Saúde, o aumento no número de transplantes de coração foi de 60%. Só no ano passado, 268 pacientes receberam um coração. Já no caso do pulmão, 134 pacientes saíram da mesa de cirurgia com um novo órgão. Em termos gerais, o número de transplantes de maior complexidade cresceu 18% entre 2010 e 2013. A elevação se explica por 3 motivos. O maior número de serviços habilitados pelo Sistema Único de Saúde, a redução da lista de espera e mais investimentos. É o que explica o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Éder Murari Borba.
Se a gente comparar de 10 anos para cá, nós saímos de 300, 400 milhões por ano em programa de transplantes para 1,5 bi. Então houve um aumento significativo no investimento, mas é importante destacar que como o número de transplantes cresce e o SUS paga isso integralmente, objetivamente o Ministério tem também que aportar recursos.
Entre 2010 e 2013, o número de doadores no Brasil aumentou 35,6% e chegou a 13,4 doadores por milhão. A meta do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde é de 15 doadores por milhão. Reportagem Paulo La Sálvia.
Voz do Brasil!
Até sexta-feira, moradores de 10 capitais brasileiras vão poder participar de atividades da Semana Nacional de Educação Financeira.
A ideia é ensinar as pessoas de todas as idades como planejar os gastos e estabelecer prioridades na hora de usar o dinheiro.
Auditório cheio, plateia animada. Tudo pronto para o espetáculo.
O seu empresário fica com 40% do que você ganhar. Ô, Gabriel! Você vai ganhar menos do que você ganha hoje.
A apresentação que conta a história de uma jovem promessa do futebol que não controla bem os gastos é uma das atividades da Semana Nacional de Educação Financeira. Como economizar, planejar os gastos e estabelecer prioridades? É de forma descontraída e com bom humor que esses assuntos são tratados. Em Brasília, estudantes da rede pública como a Ana Beatriz Rodrigues, de 16 anos, aprenderam um pouco mais sobre o assunto.
Muitas pessoas aí acham que a vida é só gastar, mas eu pude aprender um pouquinho, economizar aí um pouquinho.
As ações acontecem em 10 capitais do país e para públicos diferenciados. E no caso dos jovens, tem importância especial. Eles ajudam a multiplicar os conhecimentos adquiridos. O estudante Júlio César dos Santos, de 16 anos, acredita que muitas das lições aprendidas podem ser levadas para o dia a dia.
Você recebe pouco e você gasta só numa coisa desnecessária. Você podia investir aquele dinheiro em coisas mais importantes.
Além de apresentações, as atividades incluem seminários e jogos. De acordo com o diretor do Banco Central, Luiz Edson Feltrin, as ações da Estratégia Nacional de Educação Financeira ajudam os brasileiros a fazerem melhor uso do dinheiro.
O importante é o seguinte, é colocar esse tema em discussão pela sociedade. Dá para que toda a sociedade se envolva com a questão da educação financeira, que é uma oportunidade de transmissão de conhecimento para toda a sociedade.
A iniciativa reúne vários órgãos do governo federal, como o Banco Central e os Ministérios da Fazenda, Educação, Previdência Social e Justiça. Outras informações sobre a Semana Nacional de Educação Financeira no endereço www.semanaenef.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
A microempresária.
E dentro da Semana Nacional de Educação Financeira, foi realizado hoje aqui em Brasília um seminário sobre o tema, que abordou como o consumidor pode identificar as vantagens, desvantagens e riscos dos produtos financeiros e os direitos e deveres em relação a contratos de créditos e empréstimos, por exemplo.
Lá também foi anunciado o programa de educação financeira, que vai ajudar os consumidores a controlar o orçamento doméstico.
A microempresária Cleide Oliveira está acostumada a mexer com dinheiro, fazer contas. Dona de um restaurante em Brasília há 10 anos, ela levou a experiência da vida profissional para a pessoal e foge da promessa de crédito fácil.
Os gerentes me procuram oferecendo as oportunidades e eu dispenso. Eles até brincam que eu sou a mosca branca, que não quer oportunidade do banco, juros baratos, mas eu não caio nessa, eu sou meio a moda antiga mesmo. Eu prefiro trabalhar com aquilo que eu tenho.
Cleide bem que serviria de exemplo para o Seminário de Educação Financeira para Consumidores, realizado hoje em Brasília, no Ministério da Justiça. O evento promoveu o encontro entre autoridades e sociedade civil para debater a educação financeira dos consumidores. A secretária nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Juliana Pereira, lembrou que o seminário também marca o início da Política Nacional de Educação Financeira para Consumidores.
Nosso consumidor teve acesso a crédito, tem tido mais renda e ele necessita de que cada dia mais receba instruções e informações de como utilizar de forma sustentável o crédito e os serviços financeiros de uma maneira geral.
Dentro dessa política, vai ser lançado um livro até o fim deste mês com informações sobre como evitar o endividamento. Esse conteúdo, segundo a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Pereira, vai ser entregue a líderes comunitários que vão repassar essas informações aos consumidores.
O objetivo principal desse conteúdo é auxiliar o consumidor a fazer o orçamento doméstico, a verificar e fazer comparação de custos de serviços financeiros, entender quais são as regras dos créditos. Cada crédito tem uma regra própria, o consignado, o crédito habitacional. Então, todo esse material foi desenvolvido para que esse conteúdo esteja disponível numa linguagem acessível.
Ainda segundo a Secretária Nacional do Consumidor, o livro também vai ficar disponível na internet no endereço justiça.gov.br até o dia 30 deste mês. Reportagem Leandro.
E para jovens que querem se informar sobre o assunto, a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça também promove o curso virtual para o jovem consumidor.
As inscrições vão até o dia 9 de agosto e podem ser feitas nos PROCONs estaduais e municipais. São 1.000 vagas em todo o país.
Os medalhistas de ouro da edição 2013 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas receberam hoje as medalhas.
São estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio.
A cerimônia de premiação da Olimpíada foi hoje no Rio de Janeiro e contou com a participação da presidenta Dilma Rousseff.
Gabriela Maria Radke Chaves tem 16 anos e está no 3º ano do ensino médio. A estudante de Joinville, em Santa Catarina, já conquistou 4 medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Gabriela conta que o interesse pela matemática começou na 4ª série.
Uma professora minha, do Amazonas, ela passava assuntos extracurriculares pra gente. Então ela pegou um livro de matemática Na verdade, nem era da quarta série, era da quinta. Falou, olha, estudem ele. Sempre que vocês conseguirem fazer algum exercício, traz para mim, eu corrijo. E em um semestre eu tinha terminado o livro.
Hoje, a estudante conta que é uma admiradora da matemática, pretende seguir carreira na área e reconhece que a disciplina vai bem além do conteúdo escolar.
Nossa, quando eu viajo de avião, toda vez eu penso, caramba, o homem foi muito inteligente. Imagina assim, toda a matemática que está atrás disso, como os engenheiros conseguiram aplicar para esse negócio, conseguir fazer ele voar, assim, tipo, incrível.
Gabriela está entre os 500 medalhistas de ouro da 9ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, premiados nesta terça-feira. Os medalhistas que continuarem os estudos em escolas públicas podem receber bolsas de iniciação científica. Professores, escolas e secretarias de educação também recebem prêmios. A competição envolveu mais de 18 milhões de alunos de 47 mil escolas de todo o país, o que, segundo a presidenta Dilma Rousseff, demonstra o interesse da população na ciência e no conhecimento.
A valorização dessa Olimpíada, ela mostra que há, por parte das mais variadas camadas da população, em todo o território nacional, esse interesse imenso na questão da educação e do conhecimento. Porque matemática une isso, educação e ciência. Matemática tem esse poder de ajudar cada vez mais essa nação a ser integrada por pessoas que têm discernimento, que pensam por si mesmas.
A Olimpíada de Matemática existe desde 2005. É uma atividade do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, com recursos dos Ministérios da Educação e da Ciência e Tecnologia. A ideia é estimular o estudo da matemática nas escolas públicas e revelar os talentos da área. Reportagem Carolina Becker, locução Jackson Segundo.
A entrega das medalhas foi hoje, quarta-feira.
A Voz na Copa. Você que vai viajar para a cidade sede do evento, que vai aos estádios, sabe que é importante atualizar a caderneta de vacinação antes do início dos jogos?
É, Kátia, quem vai para aglomerados de pessoas, inclusive de outros países, precisa tomar alguns cuidados para não adoecer. Vamos saber na reportagem de Gláucia Gomes.
A dona de casa, Valdirene Cunha, está contando os dias para o início da Copa do Mundo. E para aproveitar tudo sem adoecer, Valdirene diz que vai atualizar a caderneta de vacinação.
O Brasil vai ter muitas pessoas de outros países que a gente não sabe como é que está lá. Vou até ao posto de saúde verificar como está o meu cartão. E um exemplo é verificar a questão da vacina sobre febre amarela, porque eu não lembro quando foi a última dose. E essa população, né, o número de pessoas que vai chegar devido à Copa, eu creio que é importantíssimo é fazer a análise do cartão de vacina e atualização, para que a gente esteja protegido contra qualquer problema que possa surgir no período dos jogos.
Muitas doenças podem ser transmitidas por turistas vindos de outros países por conta da Copa do Mundo. Por isso, é necessário atualizar a caderneta de vacinação antes do início dos jogos. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, recomenda que a atualização das vacinas seja feita não só pelas pessoas que vivem no Brasil, mas também pelos torcedores que pretendem viajar pelo país durante os jogos.
No Brasil, junho, julho, é inverno, principalmente na região sul do Brasil. Quem vai para Porto Alegre, principalmente, Curitiba, que são cidades que têm um inverno bem marcado, é uma pessoa idosa ou uma pessoa que tem doença crônica, seria recomendável que ela tomasse a vacina de influenza do hemisfério sul, para se proteger, né? Quem vai para a região norte ou centro-oeste e pensa em fazer turismo em matas, né? Cachoeira, floresta amazônica, ou seja, quem pensa em entrar em áreas silvestres, seria importante, duas semanas antes da viagem, ele tome a vacina de febre amarela.
O Ministério da Saúde dá dicas para os viajantes como medidas preventivas que podem evitar doenças e a relação de vacinas que devem ser tomadas antes do início dos jogos da Copa do Mundo. Saiba mais em www.saude.gov.br/viajante. Reportagem Gláucia Gomes.
E hoje no programa Bom Dia Ministro, o ministro-chefe da Secretaria de Portos da Presidência da República, Antônio Henrique Silveira, garantiu que os portos brasileiros vão estar prontos para receber os turistas estrangeiros que vão estar aqui no Brasil para acompanhar a Copa do Mundo.
Os turistas estrangeiros que vão assistir aos Jogos da Copa do Mundo, que optarem por ingressar no Brasil pelos portos, não vão enfrentar problemas. A garantia foi dada pelo ministro da Secretaria de Portos, Antônio Henrique Silveira.
As obras têm alguns atrasos importantes, mas esses atrasos não impedirão a operação dos terminais, tá, do ponto de vista de receptivo de passageiros durante a Copa do Mundo. O trânsito de navios não será muito intenso, porque a Copa do Mundo acontece nos meses de junho e julho, que é a temporada do hemisfério norte de cruzeiro, tá, enquanto a do hemisfério sul, particularmente a brasileira, a temporada é entre outubro e final de março, início de abril. No entanto, teremos movimentação de navios, esses navios serão bem atendidos.
O ministro explicou também que todo o governo está empenhado para que tudo ocorra bem durante a Copa do Mundo.
Tanto a Secretaria de Aviação Civil quanto a Agência Nacional de Aviação Civil têm trabalhado fortemente no âmbito dos aeroportos para garantir a movimentação adequada de passageiros, a recepção dos turistas de forma tranquila. Temos tido iniciativas para, na medida do possível, cooperando com os governos estadual e municipal, melhorar mobilidade urbana, instalações hoteleiras, então tem uma série de iniciativas.
A partir de junho, a Copa do Mundo deve atrair cerca de 600 mil turistas estrangeiros para o Brasil, de acordo com dados do Ministério do Turismo. Reportagem Rosa Amélia de Abreu.
E a taça da Copa do Mundo, Kátia, que vai passar por todas as capitais do país, está hoje em Goiânia, Goiás.
E na contagem regressiva para a Copa do Mundo, Luciano, faltam 36 dias para o Mundial de Futebol.
7h17.
Neste ano, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, atingiu a marca de 100 mil cisternas instaladas na região do semiárido.
A ação faz parte do Água para Todos e na segunda etapa do programa, que já está em execução, esse número deve dobrar.
Ao todo, vão ser investidos mais de 600 milhões de reais para oferecer água de qualidade a moradores de Minas Gerais e também de 7 estados do Nordeste.
Adelice Nunes vive com o marido e o neto no povoado rural de Baixão do Cedro, na cidade de Santana, na Bahia, região que sofre com longos períodos de estiagem. Durante muito tempo, a única fonte de água da família foi um poço de água salobra que fica a 200 metros da casa. Mas a partir desse ano, Dona Adelice passou a contar com outro recurso para matar a sede. É que na casa dela, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, instalou a cisterna de número 100 mil. A aposentada explica o que mudou com a chegada da cisterna.
A água da cisterna é doce, é melhor do que a água salgada. Nós usamos a água salgada do poço para fazer almoço, para lavar vasilha, para lavar roupa. A cisterna é só para beber mesmo.
Além de receber a cisterna de número 100 mil, a família de Adelice aprendeu a captar a água da chuva e a mantê-la própria para o consumo. Elton Silva Cruz, coordenador-geral do programa na Codevasf, uma das executoras das ações, conta quais são as metas de instalação de cisternas para este ano e quantas pessoas devem ser beneficiadas.
Nós tínhamos uma meta inicial de 60 mil cisternas quando lançou o programa e essa meta ela foi, ao longo desses 3 anos, sendo consolidada e aumentando. E aí a nossa meta ainda é muito mais audaciosa e grande, onde a gente quer, no final do ano, efetivamente chegar ao número 200 mil, cerca de 200 mil, beneficiando assim cerca de 1 milhão de pessoas.
Até agora, mais de 112 mil famílias dos estados de Alagoas, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Ceará, Piauí, Maranhão e Minas Gerais, que sofrem com a seca, receberam cisternas pela Codevasf. Reportagem Carolina Rocha.
Sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, a lei que simplifica o processo de concessão de visto para turista estrangeiro. A partir de agora, o visto de turista pode ser solicitado e emitido por meio eletrônico.
O texto publicado no Diário Oficial permite o pedido e a emissão desse visto pela internet e dispensa a exigência do visto de turista e dos vistos temporários para estrangeiros em viagem de negócios ao país ou na condição de artista ou desportista, desde que os países dos turistas também têm o idêntico tratamento para nós brasileiros.
O interessado deve preencher e enviar formulário eletrônico disponível no portal consular do Ministério das Relações Exteriores em www.portalconsular.mre.com.br. www.turismo.gov.br.
O ministro do Turismo, Vinícius Lages, aponta os benefícios da medida para o Brasil, principalmente na Copa.
Quanto maior for o fluxo de turistas estrangeiros, melhor para o país na geração de divisas. Isso vem facilitar o nosso objetivo de atrair mais turistas estrangeiros para o Brasil. Quanto mais facilitado for esse procedimento, dado a grande visibilidade que o país ganha a partir da Copa, nós vamos poder sim ter maior atratividade, porque esse era um dos pontos que fazia com que alguns países, sobretudo, tivessem ainda algum tipo de intenção de visita ao Brasil preterida.
Hoje é a 37ª reunião consultiva do Tratado da Antártida. Essa é a segunda vez que o Brasil cedia o encontro, que discute questões jurídicas, científicas, ambientais e turísticas do continente.
E um dos temas que o Brasil levou para a reunião foi a reconstrução da base brasileira no continente, que deve ter as obras licitadas este mês.
Há 32 anos, o Brasil possui um programa de pesquisa científica na Antártida, o Programa Antártico Brasileiro, ProAntar. A média é de 20 projetos de pesquisa por ano nas áreas de oceanografia, biologia, biologia marinha, glaciologia, geologia, arquitetura e investigações sobre mudanças climáticas. A principal base da presença brasileira é a Estação Comandante Ferraz, que sofreu um incêndio em 2012. Um dos objetivos do Brasil na reunião consultiva é divulgar os esforços da reconstrução da nova estação, que tem sido reconhecidos pela comunidade internacional, como explica o contra-almirante Marco Silva Rodrigues, secretário da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar.
O Brasil foi extremamente elogiado pelo trabalho desenvolvido pela Marinha na mitigação do problema que houve do incêndio da nossa estação. Vários países elogiaram. Nós tivemos o recorde de retirar quase 900 toneladas da nossa estação que tinha incendiado em um período de um mês. Para nós termos acesso à estação, nós tivemos que remover também 60 mil metros cúbicos. E isso foi motivo de muita satisfação para o Brasil, apesar de todos os problemas que nós tivemos, a perda de dois heróis que morreram, o elogio, o reconhecimento com que a comunidade científica distinguiu a Marinha do Brasil pelo trabalho que foi desenvolvido.
A nova estação Comandante Ferraz será construída no mesmo local da anterior e vai contar com 32 camarotes que poderão abrigar 64 pessoas. Serão 14 laboratórios instalados na estação, uma biblioteca, um espaço de videoconferência e acesso à internet, enfermaria e garagem, totalizando 4.500 metros quadrados. Reportagem Carolina Rocha.
Já é possível consultar na página eletrônica da Receita Federal um lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física referente ao período de 2008 a 2013.
Segundo a Receita, a restituição vai ser feita no dia 15 de maio para cerca de 90 mil contribuintes.
Uma parte desses contribuintes são idosos e pessoas com algum tipo de deficiência mental ou doença grave.
Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar www.receita.fazenda.gov.
Ou ainda ligar para o Receita Fone, no número 146.
A restituição vai ficar disponível no banco durante um ano.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Liberados 100 milhões de reais para a reforma de 46 hospitais universitários federais.
O número de transplantes de órgãos no país cresceu 18% nos últimos 3 anos.
O programa de educação financeira vai ajudar consumidores a controlar o orçamento doméstico.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Quer saber mais sobre serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com o Minuto do Tempo. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil.
Minuto do TCU.
Duas preocupações constantes na vida dos brasileiros são a falta de luz e o valor que pagamos pela energia. Atento a esses assuntos, o Tribunal de Contas da União vai realizar audiência pública, dia 8 de maio, em Brasília. Serão ouvidos especialistas em energia elétrica, mas qualquer cidadão pode participar. Entre os temas da audiência pública estão os efeitos da conta de desenvolvimento energético e do uso dessa conta para diminuir problemas estruturais e a gestão do setor elétrico brasileiro, entre outros assuntos. O ministro do TCU, José Jorge, relator da auditoria, comenta:
diante da complexidade do trabalho, determinei a realização de audiência pública
com o objetivo de dar oportunidade à sociedade de trazer subsídios para a apreciação da matéria.
Saiba mais em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.